Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô, alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô, alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Olá, ouvintes da Prova Oral, sejam bem-vindos a mais um programa onde hoje juntamos duas pessoas diferentes. As pessoas são todas diferentes, na verdade, mas uma vem do Brasil e outra de Portugal. Uma está reformada, aposentada, outra está no ativo, está na flor da idade. Uma tem 31 anos, a outra tem 69. Um é um dos mais jovens escritores brasileiros e também uma das promessas maiores da literatura brasileira. Outro não é uma promessa literária, mas também tem um livro que se chama Como Perder uma Eleição. Um é consultor de comunicação, o outro, já perceberam, é, para além de escritor, alguém que viveu numa favela. E não foi uma favela qualquer, é a maior favela da América Latina, Rocinha. Nem sei por onde é que é de começar. Luís, se por um lado devia começar por ti, porque és o mais velho, a verdade é que depois são as visitas, não é? No Brasil devemos tratá-lo melhor. Tu que és também um politólogo... A partir daí, isto que se deve fazer, não é, Luís? O que é que achas?
Acho bem.
Impecável, impecável.
Impecável. Giovanni, antes de tudo, obrigado por teres vindo. Sei que este é o teu segundo livro, que se chama Via Ápia, mas há uma coisa que eu não sei, que é o que é viver numa favela, ainda por cima, numa favela como a da Rocinha?
Eu acho que esse tipo de pergunta não dá para eu responder, porque ela... carrega uma complexidade muito grande. Eu só tenho a minha experiência, né, para poder falar sobre isso, e a minha experiência está nesse livro, na Via Ápia, no Sol na Cabeça. Não só a minha experiência na Rocinha, mas a minha experiência na vida, na literatura, nas artes, a maneira como eu absorvi e assimilei esse universo e a maneira como eu sei contar. De maneira pessoal, assim, acho uma resposta bem difícil, porque cada pessoa vai ter uma experiência lá. Então, talvez o que eu pudesse te dizer não vá significar tanto para a sua experiência de vida. Então, saber o que é morar na Rocinha, eu acho que só morando lá mesmo.
E tu moraste quantos anos? Tu falas de um período compreendido entre 2011 e 2013. Leva-me a crer que foi durante esse período que ali viveste. Ou talvez mais. Quantos anos é que foram a todo?
Eu morei na Rocinha há 4 anos, mas convivo lá desde os meus 11 anos de idade. A maioria dos meus amigos de escola eram de lá. Foi um lugar muito formador, assim, o lugar onde eu fiz minhas primeiras amizades, onde eu fumei meu primeiro baseado, o lugar onde eu tive minhas primeiras namoradas. Então, a Rocinha está num lugar de formação, assim, pessoal, intelectual, moral, ética, filosófica, estética. Então, são muitas coisas que esse lugar me deu, e fazer esse livro, de alguma forma, é prestar uma homenagem a isso, é mergulhar nesse passado, é conseguir registrar esse momento, é fabricar possibilidades para esse território. É um apelo à memória também de um período político muito específico e importante da cidade do Rio de Janeiro. É conseguir inverter perspectivas e vislumbrar futuros possíveis a partir dessa análise do passado e tudo. Então, esse livro é, de alguma forma, a minha declaração de amor e de respeito e reverência e admiração por esse local que me acolheu desde muito cedo e que me ensinou muitas das coisas que eu carrego até hoje.
Mas que início. Giovanni Martins é o autor de Via Ápia, o seu segundo livro, depois do primeiro ter sido bastante aclamado. Bem, ele falou aqui de política. Vi que essas orelhas ficaram imediatamente a arder. Luís, antes de tudo, uma coisa. Declaração. Luís Paixão Martins já teve este horário na rádio?
Ah, é verdade, é verdade. Duas vezes.
Duas vezes?
Em décadas diferentes e em duas estações de rádios diferentes.
Mas não demorou 21 anos.
Não, não. Trabalhei na Rádio Renascença, num programa que na altura chamava-se Página 1. Era um programa até importante da estação, nos anos 70, princípio dos anos 70. E depois, nos anos 80, trabalhei na Rádio Comercial, neste horário, num programa que tinha um glorioso nome de Hora de Ponta.
Ah, eu lembro desse nome, esse nome era incrível.
Exato, exato. É por causa do trânsito, era um programa que tinha muito, muito trânsito.
É, mas podia ter várias interpretações, não é?
Sim, sim.
Olha, temos que falar de... Isto é, não temos, mas acho que é necessário falarmos de política, porque tu tens um livro que se chama justamente Como Perder uma Eleição. É um título bastante forte, aliás. Repara, tiveste um programa que se chamava Hora de Ponta, agora um livro que se chama Como Perder uma Eleição. Luís, eu começo pelo básico, que é... O que é preciso para perder uma eleição muito rapidamente?
Ah, o que eu explico no livro são, digamos, os pecados capitais que os candidatos podem praticar para rapidamente perder uma eleição. Até fica relativamente barato, compra-se o livro e fica-se logo...
Mas um deles eu já sei, que é um político tem que ter muito cuidado quando vai dar uma entrevista a um amigo. Porquê?
Ah, sim,
porque,
sim, sim.
Porque se tiver a dar... Tu dizes que qualquer entrevista é bom que tenha atenção e muitas luzes e holofotes, que é para o político nunca se descontraírem demasiado, porque, sei lá, tivemos aqui um caso recente...
Eu, por exemplo, desaconselharia uma entrevista de um político ao teu programa.
mas exatamente, agora já não estás mais ativo.
Por essa razão. Ou seja, a campanha eleitoral toda ela é muito tensa, não é? É um momento de stress. São dois meses muito aflitivos, muito exigentes da parte de todos os atores e, em particular, as entrevistas são momentos muito importantes de relação com os potenciais eleitores. Na vida de todos os dias, não só na campanha eleitoral, o pior momento para um político é estar descontraído, porque é quando ele caem-lhe as defesas, não é? Abre o jogo de uma maneira mais evidente e acaba por dizer coisas que não fazem sentido nenhum. Portanto, nesse aspecto, o pior que um político pode fazer é dar entrevistas aos amigos porque se sente em casa. O melhor que ele pode fazer é dar entrevistas à televisão em direto, com as câmaras, os holofotes, maquilhado, enfim, com todo aquele ambiente cerimonioso, tenso, que o obriga a ter respeito perante os espectadores e a ter em consideração aquilo que ele deve dizer.
Giovanni, gostas de política?
Gosto e não gosto, né? gosto porque eu sei que sou um ser político e que essas decisões vão influenciar na minha vida das pessoas que eu amo. E a política é algo inerente, né, na nossa espécie. A gente faz política desde o período paleolítico, na maneira de se organizar. Não gosto justamente... por ser um terreno dominado por pessoas que muitas vezes não têm nenhum contato com o povo que eles estão representando, né? E cria-se essas assimetrias e essas falsas noções de democracia. Então, não gosto de toda essa distância entre a população e quem os representa na Câmara, mas acho que é a ferramenta que a gente tem de transformação possível. Então, estou sempre antenado e pensando sobre isso, refletindo sobre isso, falando sobre isso, às vezes até mais do que gostaria. Mas o meu trabalho é político, a minha existência como um jovem negro favelado num lugar de sucesso, assim, de tendo livros publicados em mais de 10 países e... enfim, que alcança muita coisa. É uma existência política, é uma... Eu sei que a minha vida, ela representa algo importante no contexto sociopolítico brasileiro, explica muita coisa, fala muito sobre a minha geração e sobre transformações políticas que aconteceram no governo Lula, por exemplo. Enfim, eu sei que eu estou inserido nesse contexto, então, por isso, eu acho que é uma questão que não fica entre... gostar ou não gostar, a gente necessita disso para poder existir e de maneira plena e pensar em maneiras que outras pessoas também possam.
Luís, a quando destas eleições do Brasil, em que Lula da Silva iria ter como seu principal candidato rival Bolsonaro, falava-se que a campanha do Lula iria ser baseada em Lulinha, paz e amor. Era esta a frase, não é? A campanha é Lulinha, paz e amor. Isto é, ele não ia fazer uma campanha em que a sua missão fosse denegrir o candidato rival, mas justamente paz e amor. Tu tiveste por detrás de três candidatos que tiveram uma maioria absoluta em Portugal, a saber, Cavaco Silva, José Sócrates e António Costa. Como é que eles são? Como é que é a sua personalidade? Qual é que é o mais Lulinha, paz e amor? E qual é que é o menos?
Não, há uma diferença muito grande entre a comunicação política do Brasil, todo o ambiente político do Brasil e o nosso. Nós, digamos, somos uma democracia madura, europeia, em que a maior parte dos eleitores vota por causa do partido, mais do que por causa da pessoa, e em que vota sempre no mesmo partido ou abstém-se, não é? Ou seja, a maioria dos eleitores portugueses, a partir de certa altura das suas vidas, praticamente não muda de partido. Vota quase sempre no mesmo e quando não vota nesse partido, porque se chateou com qualquer coisa, abstém-se antes de passar para outro partido. Portanto, há uma grande regularidade. Numa campanha, o que se procura são os outros, os indecisos, e esses sim têm uma componente de votação na pessoa, por exemplo, e em outros fatores. De qualquer forma, nós não temos, políticos ao estilo dos políticos brasileiros, não é? Somos, nesse aspecto, muito menos criativos, somos mais cinzentos.
Mais moderados?
Somos mais, sim, maduros no ponto de vista político, sem estar a empolgar ninguém com isso, mas temos um estilo diferente em relação a isso e, portanto, as próprias mudanças políticas não têm o impacto que têm, por exemplo, no Brasil e nos Estados Unidos. A nossa campanha política é uma campanha centrípeta, ou seja, todos os candidatos convergem para o centro, enquanto que no Brasil ou nos Estados Unidos e noutros países semelhantes, as campanhas são centrífugas, ou seja, as campanhas afastam os candidatos. Quando chega ao fim, estão em polos opostos muito diferentes uns dos outros. Por isso são mais radicais, as campanhas também são mais difíceis desse ponto de vista, mais agressivas. As nossas não são, desse aspecto, mais doces, não é? Mais redondinhas, têm menos arestas, porque todos os candidatos, no fundo, estão a disputar um eleitorado centrão, moderado, digamos que influencia o resultado final das eleições. Portanto, não há uma semelhança. Depois há um outro aspecto que também é relevante em relação ao que se passa na Europa e ao que se passa noutros países. Em Portugal é proibido publicidade política. E portanto, significa que todas as intervenções dos políticos têm a intermediação dos jornalistas. Ou seja, não é possível comprar tempos de antena na rádio e na televisão, a não ser aqueles pequenos tempos de antena do serviço público, que são, aliás, muito
vistos. Mas é possível comprar outdoors, fazer publicidade nos outdoors?
Outdoor considera-se a fixação. O outdoor é uma tradição portuguesa no tempo em que se pintavam as paredes e eram os próprios militantes que andavam à noite com uma escadinha e uma cola a colar. Portanto, digamos, o outdoor não é considerado o outdoor comercial, é considerado a fixação. Também se pode fazer folhetos, pode-se fazer tudo isso, mas isso não tem impacto. Digamos, o que tem grande impacto nas campanhas eleitorais em Portugal é a televisão.
Sobretudo os debates televisivos.
Sim, os debates e as próprias ações de campanha, na rua e tal, a maneira como elas aparecem na televisão. E, portanto, todas elas têm mediação, não é? Portanto, são todas muito mais equilibradas.
Luís, deixa-me fazer-te uma pergunta, de certeza que isto já foi feito, que é, se é verdade que as imagens, sobretudo das arruadas, as famosas arruadas nas ruas contam, não é? Se há muita gente, será que há políticos que já contrataram figurantes para estarem nessas arruadas?
O figurante, figurantes quer dizer pessoas contratadas de fora, não é? Sim. Geralmente as arruadas são feitas com militantes dos partidos, não é?
Portanto, não é preciso
Pois, não se compram pessoas, atores, digamos, figurantes, não é, do exterior, porque não,
possivelmente
não é preciso...
Mas isso, certeza que já foi feito.
Eu não estou a pôr em causa isso, não estou a dizer que não foi feito. Mas, digamos, de uma maneira geral, o que os partidos recorrem é militantes dos partidos, portanto, uns no Porto, outros em Lisboa, às vezes os mesmos que acompanham. Há uma caravana de militantes que acompanha toda a campanha, e isso são momentos muito importantes. Talvez dos momentos mais importantes das campanhas são as imagens que as televisões produzem, digamos, nos horários nobres, com o ambiente que se vive na campanha, com a reação, com a maneira... Aquela figuração toda é muito importante para dar um sentido afirmativo à campanha. Glorioso.
Já agora, Giovanni, não tem nada a ver agora a minha pergunta com o que acaba de dizer o Luís, mas tu gostas de futebol?
Gosto.
Mas gostas muito ou pouco?
Muito.
De clube é que és?
Torço para o Flamengo.
Então repara só quem é que eu vou entrevistar na próxima semana. Vê lá se este nome te diz alguma coisa, porque eu tenho dúvidas que tu possas conhecer ou não. Agora é que eu vou ver a popularidade do meu convidado da próxima semana. Atenção. Vamos ver.
Mário Jardel foi rei nos relvados.
Existe o Porto ainda, Jardel com a bola, vai marcar e golo! Golo do Porto!
Jaciara Nunes foi rainha no Big Brother Famosos.
Posso dar uma de burra aqui dentro da casa? Mas eu sou inteligente pra cacete.
Agora os dois vão ser reis do Carnaval da Mielhada. Dia 17 de Fevereiro. A prova oral vai ser monárquica.
Eu fui campeão da Libertadores Artilheiro, artilheiro da Champions League, duas vezes melhor artilheiro do mundo, com quatro bolas do mundo.
Ao vivo e em direto desde a Mielhada com os Reis.
Eu acho que é.
Às 19 horas.
Pronto.
Na Antena 3.
Pela expressão do nosso convidado Giovanni Martins, eu acho que ele nunca ouviu falar de Mário Jardel.
Não.
Mas é curioso porque o Mário Jardel, depois de ter sido futebolista, foi um grande marcador de golos em Portugal, no Futebol Clube do Porto e no Sporting, onde foi campeão, aliás, nos
dos maiores de sempre.
Dos dois clubes. Ele depois foi político no Brasil, tendo sido eleito vereador no município, portanto, político a nível local, regional. Mas eu lembro-me de ele ter feito carreira como político no Brasil, não é? Depois de ter deixado... O último clube que ele representou em Portugal foi o Sporting, mas tinha estado antes no Futebol Clube do Porto, marcava imensos golos, era um jogador matador, como se diz no futebol.
Aliás, há outros jogadores que deram em políticos no Brasil. O caso mais paradigmático disto mesmo foi o famoso baixinho brasileiro, como é que ele se chama?
Ajuda-me. Romário.
Romário. O Romário não deu em político. Deu.
Sim. Acabou de ser reeleito como senador. É uma atuação bastante conservadora e moralista. Fico bastante triste de ver um ídolo se transformar numa figura que defende as coisas que ele defende hoje.
Já agora, estamos aqui a falar de política também. Giovanni, quero regressar ao tema do teu livro, aqui só para... isto vai ser bom, é a vantagem de termos dois convidados. Há pouco falávamos sobre este teu livro, que é o segundo. Uma coisa que não dissemos, o teu primeiro, que se chama O Sol na Cabeça, de 2018, é um livro que, entre outras coisas, além de ter 13 contos que narram a infância e a adolescência de garotos, mas também moradores no lado menos favorecido do Rio de Janeiro. Bem, mas a verdade é que há aqui uma curiosidade. É que muitas pessoas, para elas, foi a primeira vez que leram um livro com o teu. Muitas pessoas também das favelas que contigo se identificam. Isto é verdade, não é?
Muito. Eu acho que o meu trabalho ele acaba agindo dessa forma, assim, né? de atingir públicos muito diferentes. Uhum. Um público que se interessa pelo estranhamento e pela possibilidade de conhecer universos e linguagens e estéticas distintas das suas próprias realidades. E, ao mesmo tempo, é um trabalho que eu acho que conversa muito com uma juventude que se identifica com esses personagens, que se identifica com essas questões e que se identifica com esses movimentos. Então, é um trabalho que eu venho percebendo desde 2018, tem atraído esses dois polos, né? Tanto do estranhamento quanto da identificação, e isso é algo que me atrai, assim, pensar que o meu trabalho comunica com diferentes esferas sociais e, enfim, eu acho que possibilita o diálogo em torno de temas que eu acredito serem relevantes. E é isso, assim, eu fico feliz de também não ficar preso só aos que acham estranho, e feliz de também de saber que pessoas como os meus personagens também são os meus leitores.
Há aqui uma coisa que me parece importante nós falarmos, que é a violência nas favelas e a ação da polícia. Curiosamente, com dois eventos mundiais que o Brasil recebeu no espaço de aproximadamente 3 anos, estou a falar, obviamente, do Campeonato do Mundo de Futebol de 2014 e dos Jogos Olímpicos em 2016, o que aconteceu no Brasil é que houve um reforço dessa segurança. E, na verdade, da altura tu dizes que o que se sentiu nas favelas é que eles não estavam a proteger as pessoas, eles estavam a proteger bens mais materiais do que propriamente isso. O que é que aconteceu nesse...
A polícia brasileira e carioca, ela não tem o menor interesse em proteger o cidadão, ela protege a propriedade o tempo inteiro. O foco é a propriedade, é o proprietário, sobretudo. E durante a Copa do Mundo, as Olimpíadas, isso ficou bem evidente. A gente teve uma série de ações, de invasões policiais nesses territórios e para poder vender uma imagem de segurança para quem pudesse, para quem quisesse fazer turismo nesses eventos. E é muito problemático tudo isso, porque primeiro porque o Estado não entra nesses lugares em nenhuma outra instância, assim, além da segurança pública. Quer dizer, o Estado não traz não traz saneamento básico, o Estado não traz uma biblioteca, o Estado não traz nenhum tipo de modelo de formação policial. Assim, a única resposta do Estado para os problemas desse lugar é a bala, é a violência, é a repressão, é o cerceamento da liberdade do ir e vir, do se expressar. Então, e a questão das UPPs, e principalmente na Rocinha, cria um paradoxo muito, muito curioso. Até quando a gente pensa no léxico, nessa palavra pacificação, a gente tem uma unidade de polícia pacificadora que vai entrar numa favela, que é a maior favela da América Latina, que não tinha nenhum conflito armado há 6 anos. Fazia 6 anos que não tinha tiroteio na Rocinha, até a polícia chegar. E com a chegada da polícia, a troca de tiro volta a ser uma coisa constante. Então isso, para mim, soa como um paradoxo, a polícia trazer de volta o terror para os moradores. Mas isso é muito claro quando você olha a linha do tempo da segurança pública no Brasil. A polícia militar, ela é uma herança colonial, ela tem um modus operandi muito parecido com a polícia do período colonial. Uhum. Período que a polícia que reprimiu os negros alforreados no final do século XIX é o mesmo modo de pensar. Hoje em dia, a mesma polícia que reprimiu a capoeira, que reprimiu o samba, que reprimiu o candomblé, que reprimiu o violão. E hoje em dia, são essas temos essa evolução, assim, nessa linha do tempo, mas com os mesmos modos, com o mesmo modo operandi. Assim. Então, esse é o reflexo do... Esse livro é um reflexo um pouco sobre o absurdo que é a gente, enquanto cidadão, que paga imposto e que de alguma forma paga os salários desses funcionários públicos, sendo reprimidos por eles, assim. Então, é uma herança da colonial, com certeza, que foi muito acentuada também no período da ditadura. O Brasil é um dos poucos países que existe polícia militar, né? E que os policiais andam armados, com fuzil para todos os lados.
Tu dizes, inclusivamente, que no tempo da ditadura militar morreram menos pessoas do que no último ano nas favelas do Brasil.
Exatamente. Em 21 anos de ditadura, estima-se que o Exército Brasileiro matou entre 400 e 500 pessoas. E o ano passado, a Polícia Militar do Brasil matou mais de 1.000. Então, a gente vê a assimetria, a gente vê o tamanho do absurdo que é o que a gente vive, e que esse livro, de alguma forma, ele marca uma virada importante no pensamento da sociedade e na aceitação de grupos armados em territórios como a Rocinha, como o Vidigal, como o Cantagalo. Por isso, para mim, era importante escrever esse livro, falar sobre esse paradoxo, sobre a ironia perversa dessa palavra pacificação e falar sobre essa virada na segurança pública e no entendimento da sociedade para essas questões.
Ouvintes da Provaral, precisamos de vocês. Estamos a falar sobre o Brasil, estamos a falar sobre política, estamos a falar sobre favelas, estamos a falar sobre polícia. É tudo isto que podem falar também connosco. Liguem, como sempre, o nosso WhatsApp 96 032 63268 não 038 6272. Assim é que é a linha do WhatsApp. Deixem mensagens. Os nossos convidados já o perceberam. É o Luís Paixão Martins e o Giovanni Martins. Não são primos, atenção. Um de Portugal, outro do Brasil. O Giovanni Martins vai para o seu segundo livro, que se chama Via Ápia. E o Luís Paixão Martins vai para o seu... Quantos livros é que tens, Luís?
Só ver quatro.
Quatro livros?
Sim. Escrevi um sobre jornalismo quando deixei o jornalismo. Depois escrevi um outro sobre Public Relations e Comunicação. Depois escrevi uma espécie de história da minha vida profissional. E agora escrevi sobre campanhas eleitorais.
E vais escrever um sobre a tua aposentação, ou não? Tu gostas
não,
muito.
Não,
tu
não,
gostas
não.
muito de estar reformado, Luís.
Muito, muito, muito mesmo. Mesmo muito.
Nunca vi ninguém tão feliz por estar reformado.
Eu fiz duas opções que me correram bem. Eu fui para o interior, que é uma coisa que...
Perto de Castelo Branco,
bom,
não é?
Sim, para lá. Lá nada é perto, não é? Portanto, sendo para o lado de Castelo Branco, é uma hora de caminho de Castelo Branco, é na fronteira com... Eu tenho uma propriedade que tem 3 km de fronteira com Espanha.
Tens uma propriedade com 3 km?
Sim, até, só de fronteira.
Política.
Falta-me comprar do lado espanhol para fazer lá uma andorra. Faço lá uma andorra. E então ainda me sinto a sentir-me melhor. E depois dedico-me a uma atividade que não tem muito stress, que é árvores. Ou seja, aquilo que não se fizer hoje, e se fizer daqui a 2 anos, o resultado é exatamente o mesmo.
Portanto, dedicas-te a árvores?
Abandonei o stress.
As plantas árvores, é isso?
Sim, tenho lá. Vou explorando umas novas, outras mais antigas. E tenho uma coisa de turismo rural para equilibrar a exploração. Para cuidar da exploração.
Ouvintes
e há lá uma reserva de caça, coisas assim.
Ouvintes da Provaral, precisamos das vossas mensagens e da vossa participação. Homens e raparigas deste programa, homens e mulheres, queria eu dizer, a linha é esta. Agora é que vamos ver, atenção, quem é que vai receber mais mensagens? Será o Luís Paixão Martins ou será o Giovanni? Para começar, André Santos envia uma mensagem para Luís Paixão Martins. Mas atenção que o Luís também já tem aqui uma mensagem. Não fiques triste, Luís. Esta é do André, que diz isto.
Boa tarde, Albin. Boa tarde, Provaral. Boa tarde, convidados. Eu, por acaso, discordo do convidado. Acho que atualmente não somos um país que vota sempre no mesmo partido ou se abstém. Acho que somos um país de idosos e que pensam muito no curto prazo e que veem no PS a solução que eles acham que é melhor para o curto prazo. E por isso tivemos uma maioria absoluta este ano ou ano passado. Um abraço.
Já agora, uma pergunta. Porquê que as empresas de sondagem estão a errar tanto?
Desculpa. Com o microfone aberto, isto
é melhor, não é?
Sim. Não, não é um problema só nacional.
Exato, era isso que eu ia dizer.
Nos Estados Unidos, aliás, nas duas últimas eleições presidenciais.
E no Brasil? No Brasil
aconteceu a mesma coisa. Pensei que o Lula ia ganhar no primeiro turno e foi bem concorrido.
Aliás, pode ser um bom negócio ter uma empresa de sondagens porque pagam-te a mesma e te falhas olimpicamente.
Não, há várias razões para as coisas correrem mal. Uma delas é que os eleitores mentem, não é? Pronto, é verdade. Os inquiridos mentem às sondagens. Vou dar um exemplo de uma pergunta que é... mentem sempre, que é... Abstém-se ou vai votar? E nas sondagens há para aí 20%, 15% de pessoas que dizem que se abstêm. Na realidade abstêm-se uns 40%. Significa que há uma grande parte de inquiridos que mentiu na sondagem dizendo que ia votar e que não vai votar. Portanto, todas elas têm esse problema base, não é? Depois, em alguns países, não é o caso de Portugal, e no Brasil não sei, mas nos Estados Unidos, há algumas pessoas, alguns grupos de cidadãos que não falam para as sondagens. Nos Estados Unidos, os que não falam para as sondagens votam no Trump. E, portanto, isso faz com que as sondagens tenham sempre um problema de amostra. Eu vou dar um exemplo que está estudado nos Estados Unidos. Digamos, as sondagens têm uma percentagem de população branca letrada muito superior àquilo que é a realidade do país. Significa que os chamados rednecks, portanto, população branca com menos formação académica, mais pobres, não respondem aos inquéritos, mas vão votar no Trump. E isso dá uma decalagem importante nas sondagens dos Estados Unidos. Há erros de 15 pontos, etc. Em Portugal não é bem assim, apesar de tudo não é bem assim, mas há de facto depois um outro problema, que é um problema mais novo, mais recente, que é as sondagens deixaram de ser produto de investigação para nós, profissionais, e passaram a ser produto de comunicação. Ou seja, as sondagens são tão apelativas, ocupam tanto espaço nos média, são tão decisivas, influenciam de tal maneira os eleitores, que os eleitores se condicionam pelo resultado das sondagens. Ou seja, tu hoje publicas uns dados de uma sondagem e uma hora depois, algumas daquelas pessoas que na sondagem disseram uma coisa, mudaram de opinião porque ouviram os resultados e não é aqueles que eles querem, não é? Ou seja, há aqui um fenómeno de transformação do impacto da sondagem na campanha, que é um fenómeno muito interessante e que não é possível, não está estudado ainda, que é a influência que elas próprias têm relativamente aos eleitores.
Oh, Luís, eu quero falar de voto obrigatório no Brasil, é uma pergunta que te vou fazer, se concordarias com o voto.
Mas antes disso, posso falar daquilo que falou o ouvinte?
Claro, mas deixa-me só juntar, antes que me esqueça, porque eu sei que me vou esquecer.
Olha, já esqueceste.
Esqueci-me agora.
Eu reparei logo.
Não, mas então responde ao ouvinte com...
Não, ele disse-me que não estava de acordo comigo, mas eu estou de acordo com ele. Pronto, ou seja, nem dissemos coisas diferentes. O que eu disse é que as pessoas votam no mesmo partido, quer dizer, não é todos no mesmo partido, é em partidos diferentes, mas geralmente no mesmo partido. Mas houve uma evolução muito grande, e isso ele tem razão, que é as pessoas do grupo chamado 65+, ou seja, as pessoas que têm mais de 65 anos, que normalmente vivem de reformas, pensões, etc., que na década de 80, 90 votavam PSD, nesta década votam Partido Socialista. E, de facto, havendo uma maior proximidade entre o PS e o PSD nas intenções de voto, até aos 65 anos, hoje em dia as pessoas com mais de 65 anos votam maioritariamente no Partido Socialista. Portanto, o ouvinte tem razão, mas digamos que esse movimento do PS para o PSD não foi um movimento imediato. As pessoas votavam no PSD, deixaram de votar por razões que têm a ver com aquele período da Troika e abstiveram-se, e depois, mais tarde, passaram a votar no Partido Socialista.
Lembra-me da pergunta e lembra-me de outra coisa. Agora, ouvir-te falar, de repente assim, tu davas um ótimo provedor do ouvinte.
Ah, sim, não sei. O que é um provedor do ouvinte? Eu desculpa.
Imagina, o ouvinte faz uma reclamação e tu tens que ouvir o ouvinte, explicar porque é que ele está a reclamar. Eu já fui ao provedor do ouvinte, tive lá a defender-me. E a culpa não era minha, ainda por cima.
Sabes que eu quando fiz rádio, havia umas coisas que não havia. Era um provedor do ouvinte na imagem. A rádio, aliás, era muito boa porque não se via, não é? Não é como hoje.
Mas agora temos que conquistar novos públicos e a imagem ajuda a isso, não é?
Sim, sim, sim.
Mas essas câmaras não são nada intrusivas, há que dizê-lo. Deixem-me só colocar aqui uma... Ah, já sei qual era a pergunta que eu tinha a fazer. Que é, eu não necessito ser um grande analista para perceber quase que... Imagina, tu vês uma notícia, vamos inventar, que diz...
É um bom princípio para uma notícia ser inventada.
Sim, também
estou de acordo contigo.
Sim, sim, mas espera. Tu vês uma notícia que diz: candidato X vai ter maioria absoluta com o partido Y. Quem vira esta notícia... Esta notícia vai castigar, sobretudo, os eleitores deste candidato. Porque dizem assim, isto já está a ganho, não vou votar.
Em alguns países.
Isto acontece ou não?
Em alguns países há sociedades onde as pessoas gostam de ir atrás do vencedor. Não é? Há um efeito de bola de neve.
Que é, vai ganhar, então vai lá votar.
Exatamente. Portanto, é só para sermos claros.
Não acredito que seja esse o caso de Portugal.
Não, não. Em Portugal eu acho que esse efeito...
É
uma teoria contrária, exatamente, que as pessoas não apreciam. É preciso uma coisa: quando nós chegamos a 2 ou 3 dias das eleições, a maior parte das pessoas já decidiram quem vão votar. Só estamos a falar de uma pequena percentagem de indecisos, de eleitores indecisos, que ainda não decidiram, e esses para votar têm que votar. Temos que lhe explicar muito bem que o voto tem um ego muito grande, são eleitores com um ego muito grande, e temos que lhe explicar muito bem explicadinho que o voto deles é decisivo. Ora, se nós dissermos que um candidato já tem a vitória garantida, isso não tem interesse nenhum para esse objetivo de mobilizar aqueles finais, os eleitores finais, os tais eleitores que eu costumo dizer, por ironia, que têm um ego muito grande, têm que ter uma motivação adicional, temos que lhes explicar que o voto deles é que vai decidir.
Deixa-me colocar aqui algumas mensagens. Esta é do Filipe, que concorda com o Giovanni.
Noite para o Voral. Olá, convidados. Só para dizer ao Giovanni que achei mesmo muito, muito interessante esse conceito de que se o Estado brasileiro não tem qualquer participação positiva na Rocinha, não tem também o direito de ter uma participação negativa, por assim dizer. Nunca tinha pensado nisso dessa forma, mas de facto faz todo o sentido que exista frustração numa situação dessas. Gostei.
Olha, já ganhaste um fã, já não foi mal. Mas tens aqui outro, o chefe Alexandre Silva, concorda com Giovanni.
Grande Alvim.
Olá.
Um abraço. Antes de mais, excelente programa, mais uma vez.
Não achei, por
acaso. E tenho que concordar com o convidado de origem brasileira, digamos.
Giovanni?
Eu sou jovem do Alentejo, mesmo no coração do mesmo, numa aldeia muito, muito pequenina, com cerca de 100 habitantes, digamos, perto de Beja. E o que acontece é exatamente isso, é que os políticos, durante a sua campanha, esquecem-se ou nem conhecem metade da realidade que existe nos confins do Alentejo, nos confins da beira interior. Não há uma noção do que é que as pessoas passam, do que as pessoas têm e, principalmente, do que é que as pessoas não têm e necessitam. E houve um ouvinte que disse que somos um país de idosos. Somos um país de idosos, mas, acima de tudo, somos um país de cunhas, em que votamos em quem nos favorece e em quem nos garante, entre aspas, algo em troca desse voto. E é um sistema podre que continuará assim durante muito tempo, seja qual partido for, porque o interesse será sempre o mesmo. E a catalogação, vá, digamos, o rótulo de esquerda, direita, extrema ou não extrema, está só por aí, à exceção de um partido, qual não vou dizer o nome. Um grande abraço.
Agora ficamos curiosos. Giovanni, concordas com o ouvinte?
É, totalmente. Eu acho que isso faz o Lula ter sido o melhor presidente da história do Brasil para pessoas como eu, né? É, eu acho que o Bolsonaro foi o melhor presidente da história do Brasil para quem planta soja, para quem planta arroz, para quem planta café, para quem cria gado. Essas pessoas nunca lucraram tanto quanto elas lucraram nos últimos 4 anos. Mas para famílias como a minha e dos meus amigos, a gente teve o nosso primeiro presidente de origem popular, um presidente operário. E foi justamente o presidente que tirou o Brasil do mapa da fome, justamente por ter sido o único presidente do Brasil que passou fome, que conhece a fome, a experiência da fome, da falta e a importância do alimento, do acesso à cultura, à educação. A formação política, né? Lula foi forjado num sindicato. Então, eu acho que isso diz muito, assim, sobre a nossa experiência. A gente tem que pensar que Fernando Henrique Cardoso é neto do primeiro presidente da República do Brasil. Então, quer dizer, o poder de um país de mais de 200 milhões de habitantes rodando na mão da mesma família, isso não parece muito aceitável. E é por isso que o Lula, eu acho que sofre tanta rejeição e perseguição, assim, é difícil aceitar um presidente de origem popular e que consiga que faça movimentos para conseguir mudar essa situação, para poder ter um discurso do Lula que eu acho muito bonito, que sempre me emociona, que ele falou no Estatuto do Desarmamento, que ele diz: precisamos dar à paz seu verdadeiro nome, justiça social. E eu acho que ele foi o primeiro presidente que veio com essa intenção muito forte e disposto a dialogar com uma gama enorme, sim, de pessoas de vários aspectos, da esquerda e da direita, para poder alcançar esse objetivo, erradicar a fome e dar alguma justiça social. E por isso a gente teve um governo histórico, assim, que mudou estruturalmente o Brasil, que trouxe... foi a primeira política de reparação histórica que a gente teve no Brasil, foi a política de cotas em 2003. Depois, a abolição da escravatura foi em 1888. E a primeira política de reparação a essa população afrodescendente vem em 2003, com o nosso primeiro presidente operário. Então, acho que isso diz muita coisa, assim, sobre a intenção desse político a ocupar essa cadeira e essa posição.
Giovanni, vou aproveitar o facto de estar aqui o Luís Paixão Martins para fazer uma pergunta que sempre me intrigou e que é uma prática corrente de muitos países, também em Portugal, que é, depois de um candidato perder, ele desaparece. Isto é muito comum em Portugal. Por acaso não foi o caso do Lula, porque o Lula perdeu, penso que 2, 3 eleições. E só depois de perder é que finalmente consegue ser presidente do Brasil. Eu gostava de saber, e tu és a pessoa certa para isso, Luís, para onde é que vão os políticos que perdem?
Depende, posso dar...
Vão para um exílio?
Posso dar casos concretos, mas só queria, antes de dar uma grande novidade aos nossos ouvintes,
é
que os políticos não criam riqueza, distribuem. E o que é natural é que eles se preocupem com as bases eleitorais deles próprios. Ou seja, há uma certa normalidade quando um presidente ou um primeiro-ministro ou de um partido é eleito por uma determinada base eleitoral, que ele depois, na sua política, contemple mais essa base eleitoral, não é? Digamos, portanto, os políticos não criam riqueza, distribuem de acordo com
alguns
princípios.
Que criam, não é?
Sim,
que
são para eles.
Mas não é muito possível criar uma base de empresários, né? Porque população de empresários não dá nenhum por cento
do Brasil.
Não
tem dimensão, não é?
Não dá para poder eleger ninguém.
Mas o problema que aquele ouvinte dizia do interior é um problema que também é muito relevante, que é a representatividade das várias regiões. Eu também tenho uma solução para isso. Era que se o interior do nosso país, em vez de eleger deputados por Trás-os-Montes, pela Beira, pelo Alentejo, eleger-se num único círculo eleitoral. Ou seja, se as várias regiões do interior do país se unissem e criassem um único círculo eleitoral, a representatividade do interior no Parlamento, porque teria mais deputados, também teria uma força diferente. E isso eles não fazem, não é? Ou seja, as pessoas têm que compreender que a gente vive numa democracia representativa e que significa que, por isso, as localidades, as regiões têm mais população, elegem mais deputados e, portanto, suscitam mais atenção da parte dos políticos, e aquelas que têm menos deputados suscitam menos atenção dos políticos. Eu posso dar casos concretos, não é? Em relação às reformas, não é? O professor Cavaco, os presidentes da República em Portugal têm uma reforma, têm um gabinete, um motorista, uma secretária, um assistente, um carro e uma reforma. Portanto, o que acontece no fim da sua vida de presidentes da República é viverem uma magistratura sem poder político, uma reforma.
Espera, mas não é bem essa pergunta, repara. Eu lembro-me que Fernando Nogueira, quando perde as eleições, desaparece.
Foi trabalhar para a banca privada.
Ok, tudo bem. Mas desapareceu o que eu quero dizer é desapareceu do domínio público.
Sim,
mas um caso mais paradigmático. António José Seguro, quando perde as eleições, justamente para António Costa, desaparece totalmente.
Tem uma atividade económica em Pena Macora, lá ao pé de mim.
Mas o que é que eu quero dizer? Mas onde é que foram estas figuras? Porquê que há um bocado essa ideia de quem perde tem que desaparecer?
Eu até devo dizer que eu acho que há um mérito em pensar-se que a atividade política não é uma profissão, é uma coisa à qual se vai e se vem. E, portanto, uma pessoa candidatou-se, ganhou e vai prestar um serviço cívico ao país, se nós quisermos pensar assim. E quando perde, vai para a sua atividade profissional. Eu acho isso até bastante saudável. Não estou a ver qual é o problema com isso, não é? O José Sócrates, por exemplo, está na Ericeira, todo contente, a escrever artigos para um jornal brasileiro, uma revista chamada Capital, e até com visitas ao Brasil, é um apoiante do presidente Lula. E, portanto, continua nessa atividade. O Pedro Passos Coelho dá aulas, está-se a preparar para uma candidatura presidencial, provavelmente. E assim sucessivamente, quer dizer, as pessoas também, não, digamos, a pior profissão política que há em Portugal é a líder da oposição. Não é? É a coisa mais horrível, porque uma pessoa tem que aparecer todos os dias a dizer mal do governo, aquilo desgasta imenso. Uhum. E não cria uma imagem muito saudável junto dos eleitores. Geralmente os partidos correm com os líderes da oposição, com os seus líderes que fazem a oposição, uhum. Foi o caso de António José Seguro, antes de chegar à altura das eleições, porque apresentam um outro que tem mais hipóteses de ganhar. E portanto é natural que as pessoas, quando perdem, se escondam, desapareçam, façam um trajeto discreto.
Deixa-me só dizer que segunda-feira a emissão da Prova Oral vai ser muito especial.
Esta segunda é o Dia Mundial da Rádio.
Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News.
A Prova Oral é um programa de rádio e quer comemorar o seu dia.
Fernando, a rádio é um vírus positivo.
Ao vivo da mítica Casa de Igrejas Cairo, reunimos algumas vozes para falar do futuro.
Tenho um pavor do futuro.
Segunda-feira. Em direto de Caxias.
Dentro de breves instantes, conseguimos captar os sinais emitidos pelo satélite, teremos a certeza de que o homem das massas conseguiu pôr a gravitar o último andar do fogotão.
A rádio vai ser honrada. Às 19 horas, na Antena 3.
Isso é que vamos ver se a rádio vai ser honrada ou não. A emissão vai ser em direto do mítico e icónico Igrejas Cairo. Será a partir das 7 da tarde. Vamos ter algumas vozes que vão falar sobre o futuro da rádio. Fiquem para saber quem são, quem foram os escolhidos. Silvia Cassiano diz, e atenção, escândalo, que é prima de Luís Paixão Martins.
Olá, Prova Oral. Olá aos convidados. Esta mensagem é para o Luís Paixão Martins. É para dizer que o Luís Paixão Martins deve ser um primo meu ou tio meu muito afastado, porque eu também tenho família, portanto a família Paixão é dos lados de Castelo Branco, quase ao pé da fronteira, que era o meu avô de lá. Portanto, não venham dizer que o mundo está cheio de primos afastados, porque não está, porque os Paixões são de facto muito importantes. Portanto, se houver aí algum prémio ou algum livro, eu acho que devia vir para mim. Ok? Beijinhos!
Ele não vai negar isso à prima, não é? A prima nova que acaba agora de conseguir, que tal? Contente com esta nova prima.
Simpático, simpático. Mas eu não sou beirão, sou lisboeta. Sou de Alfacinha, nasci em Benfica, foi criado no bairro do Benfica.
Para todos os efeitos, és prima
da... Eu agora sou beirão por opção minha e tal, mas eu agradeço à prima.
Olha, José Nogueira tem uma pergunta, que é esta.
Olá, boa tarde, José Nogueira. Gostaria de fazer uma pergunta ao Luís Paixão Martins. O que é que ele acha e que comentário faz ao facto de dos extremos, nomeadamente do lado direito do espectro político, estarem a ter cada vez mais adeptos? Tem a ver com a mensagem, tem a ver com a liderança dessas áreas ou tem a ver com o descontentamento com o chamado centrão? Oh,
Luís,
obrigado.
Luís, já vais responder, mas ainda vão ouvir mais quatro. Uma delas é da Edith, que diz isto para Giovanni.
Boa noite, Alvin. Boa noite, convidados. Eu venho só aqui pela primeira vez dizer que parabéns, Giovanni, parabéns pelo teu patriotismo e por aquilo que estás a defender. És um rapaz, dá-me sensação, muito inteligente e, ao mesmo tempo, és giraço. Pronto, obrigada, Alvin. Não fiques com ciúmes, porque também...
Fiquei um bocado.
Enfim, olha, também gosto de ti.
Ah, está bem.
Um
também
beijinho.
Gosta, minha mãe também gosta muito de mim agora. Giraço, nunca me disseram isto. É muito triste.
Prima.
Espera que isto ainda não acabou. Francisco Andrade fala aqui sobre o voto em branco.
Boa noite para o Oral. Francisco Andrade, tenho uma pergunta para o convidado, um pedido de ajuda, vá de esclarecimento, porque tenho várias discussões e nunca cheguei a uma conclusão com ninguém. Qual é a diferença entre votar branco, entre votar nulo ou não ir lá e abster-me? Qual é o impacto que tem no resultado das eleições? Porque eu confesso, por vezes abstenho-me. Eu só vou lá para votar em alguém. Se é para votar branco ou nulo, não vou, porque a ideia que eu tenho, que pode estar errada, é que é igual. Não ir lá ou ir lá votar branco e nulo. Obrigado, boa noite.
É muito boa esta pergunta também, a vais responder já a seguir. Mas antes disso, temos aqui uma outra mensagem. Esta é do Mário e diz isto. Desculpem, agora sim.
Boa noite. Queria pegar aqui no certo que o Giovanni trouxe em relação à intervenção do Estado brasileiro nas favelas e dizer que o mesmo também acontece aqui em Portugal. Quando o Estado intervém nos bairros sociais ou em locais onde existem camadas mais favorecidas, intervém sempre no sentido de intimidá-las e não de criar uma biblioteca, um centro de saúde ou de criar locais que ajudem essas pessoas a terem competências para depois voltarem-se a inserir na sociedade de forma digna. Não, isso não acontece, é sempre de modo a intimidá-las. Por isso, nós somos muito parecidos ao que acontece no Brasil e na América do Sul em muitas coisas.
Como vês, não é só no Brasil, diz aqui o ouvinte. Já agora, um ouvinte, Manuel Santos, que comprou o livro de Giovanni.
Boa noite aos convidados, em especial ao Giovanni. Eu comprei o livro dele na Feira do Livro. Foi sugerido pela moça que estava lá a vender vários livros e eu pedi uma opinião e ela me aconselhou esse. O primeiro dele. Eu ainda não consegui ler, mas depois desse programa eu vou correr para ler. E por isso queria saber se ele... Eu não ouvi o programa todo, por isso não sei se ele vai estar em alguma sessão de autógrafos ou lançamento do novo livro ou não. Que eu queria recolher uma assinatura, um autógrafo dele. Queria aproveitar e colocar uma pergunta para ele. Independentemente de qualquer cor partidária, independentemente de ser Lula ou Bolsonaro, não é isso que está em causa. Eu queria saber qual é a opinião dele acerca do enriquecimento do Lula, do seu filho, da sua família. Como é que eles saem de uma situação de pobreza, porque ele era pobre, não era? Trabalhador, operário. E hoje tem uma riqueza incalculável. Gostaria de saber o que é que ele tem a dizer a isso, visto que é o presidente do Brasil pela segunda vez. Obrigado e boa noite.
E o Giovanni já irá responder. Vamos só às últimas duas mensagens. Curiosamente, duas ouvintas do sexo feminino. Esta é uma pergunta para o... Luís, é Denis Monteiro.
Boa noite, Prova Oral. Eu tenho uma pergunta para o Luís. Queria lhe perguntar se, ao longo dos anos, tendo em conta o trabalho que desenvolveu, se alguma vez lhe surgiram problemas éticos em termos de o candidato que estava a apoiar em termos profissionais e que tinha que fazer o melhor trabalho possível para que ele fosse eleito, mas que, na verdade, do ponto de vista pessoal, não votou nele e queria que ganhasse outro candidato. Isso levantou-lhe algum problema ético ou teve algumas situações em que teve esse tipo de dilemas? Obrigada.
Esta pergunta é ótima. Já agora, última intervenção. Olá. Da Laura Correia.
Boa noite. Parabéns, hoje mais ainda porque sendo um programa para jovens, apesar de já ter 70, não perco, mas para jovens é bom que se fale mais vezes de política aí no programa e pode-se falar de forma divertida e de forma responsável e eu estou a gostar imenso. Obrigada, parabéns ao jovenzinho, força no Brasil porque já passou o Bolsonaro, já foi. Boa noite, Laura. Foi.
O jovenzinho chama-se Giovanni Martins, é um dos escritores mais promissores do Brasil. Tem um livro, é o segundo, que se chama Via Ápia. Se não o conhecem, tem aqui uma boa oportunidade. Temos de ser muito rápidos. Luís, podes começar aqui a responder, ainda te lembras?
Votei sempre nos candidatos em com que trabalhei, portanto não tive qualquer outro tipo de preocupação a esse nível, não é? Os votos nulos geralmente são enganos dos eleitores, não é? Que metem mal a cruz ou em vez da cruz fazem uma coisa qualquer, portanto não tem qualquer significado, são erros. Os votos brancos contam como votos expressos, portanto a pessoa exerce o seu dever cívico de votar, não é a mesma coisa que a abstenção. Embora em termos práticos não elege ninguém, não é? Pronto, à mesma.
E os partidos que mais extremados?
Eu estou de acordo com o que o senhor disse, que há um descontentamento que gera, digamos, movimentos de opinião pública a favor dos partidos mais extremados. Nas eleições, esse movimento, eu como disse, as nossas campanhas são muito centrípetas e, portanto, nas eleições as pessoas, como têm que escolher entre partidos, ou seja, nós agora quando emitimos uma opinião, emitimos de forma absoluta. Nas eleições os votos não são absolutos, a pessoa escolhe entre várias propostas, geralmente isso tende a a diminuir o impacto dos partidos mais extremos e a concentrar os votos nos partidos mais centrais.
Olha, Giovanni, queres responder também?
Sim, claro. Sobre
Lula e sobre a sua suposta
Bom,
riqueza.
Primeiro, sobre o lançamento do livro, a gente vai lançar o livro em Póvoa de Varzim, no Festival Corrente da Escrita, e depois a gente está vendo se consegue fazer alguma coisa em Lisboa, ainda não é certo. Se souber, vai estar divulgado no site da
editora.
Avisa-me,
eu digo aqui também.
E sobre a riqueza do Lula, eu acho que primeiro, essa palavra incalculável, ela é bem estranha nesse sentido, porque se a gente consegue calcular a riqueza do Elon Musk, como é que não vai conseguir calcular a riqueza de um político? Se a gente consegue calcular a riqueza do dono da Amazon, é perfeitamente calculado. O Elon Musk está chegando em trilhões e essas contas foram feitas. Então, acho que ninguém tem uma fortuna incalculável no mundo e com certeza, o presidente Lula também não. O que é bem curioso nessa história toda do Lula é porque é meio inaceitável a ascensão social no Brasil. O Fernando Henrique Cardoso tem uma série de apartamentos na Europa e tudo. Isso é aceitável, porque ele vem de uma família rica e as pessoas acham natural que famílias ricas tenham bens. Mas uma pessoa que foi operária e trabalhou a vida inteira e inclusive perdeu um dos dedos da mão, isso é inaceitável, sim. O Brasil ele foi fundado pela escravidão, né? Então, a nobreza, ela se descola do trabalho. O que é nobre no Brasil é quem não trabalha. É o herdeiro, é o proprietário, é o empresário. E o trabalhador braçal, ele está sempre no lugar de ser subjugado. E é quase uma proibição que ele consiga atravessar essas classes sociais. Agora pensa, eu que sou um escritor, que publiquei 2 livros, já fiz um trânsito social enorme. Imagina se eu viro presidente do Brasil. Eu vou querer ter um imóvel.
Quer ser presidente do Brasil, Giovanni?
Quero.
Giovanni Martins é para já escritor, futuro presidente do Brasil, não se sabe. Tem este segundo livro que se chama Viápia. Já o Luís Paixão Martins tem o seu quarto livro que se chama justamente Como Perder uma Eleição. Aconselho os dois, são os dois livros muito bonitos e indispensáveis. Podem ler, por exemplo, no fim de semana.
Devem-se comprar livros como se compra vinho. É para um dia que se tenha sede.
Adoro. Nós estamos de volta segunda-feira, num dia muito, muito importante, o Dia Mundial da Rádio. Até segunda, bom fim de semana.
Monstros do Ano.
E se pudessem meter um bocadinho de som, sabes o que é que eles estão a dizer? A guerra que vá para o caralho.
A cerimónia onde todos os monstros se reúnem já tem data marcada.
E só não vai aproveitar quem for muito burro.
Um ano fortíssimo.
We just, a seu papó, tu seu papó, a three seu papó.
19 de Fevereiro, domingo, 17 horas, Cinema São Jorge, Lisboa.
E salta, caralho, salta, caralho, salta, caralho, salta, caralho.
Eu quero ver a vossa força.
Mas na minha equipa, para os adeptos do Cinemax, não há patinhos feios.
Apoio.
Há patinhos todos bonitos.
Antena 3.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play. O podcast da prova oral.